Boa noite, graça e paz. Você está firme com Jesus? Você está cheio do Espírito Santo? Amém significa assim seja, né? Você sabe que eu gosto muito de usar essa pergunta assim, você está firme com Jesus? Eu gosto de usar essa pergunta para evangelizar, inclusive. E Deus já preparou oportunidades para levar, por exemplo, frentista de posto. Vou passar no caixa, já pergunto se você está firme com Jesus. E é sempre muito legal. Dá uma olhada assim no olho do seu irmão e pergunta, você está firme com Jesus? Você sentiu firmeza aí, irmão? Você sentiu firmeza aí na resposta dele? Então, para encorajar, fala assim... Você vai ficar mais firme ainda com Jesus. Se vocês me permitem, eu gostaria só de primeiro dizer que vocês são muito lindos. Que igreja legal, abençoada, criativa. Aplauda a Deus pela vida do seu irmão. Você faz parte disso, querido. Por isso que essa igreja é assim. Eu estou assim, quando eu subo nesse lugar, porque eu sei que tudo que tem sido construído aqui, é construído com muita seriedade, com muito suor, com muitas lágrimas, é uma responsabilidade muito grande poder subir num lugar como esse, repartir a palavra de Deus, mas eu quero reforçar, olha, eu não sei quem está aqui pela primeira vez, eu vim aqui participar de um encontro de líderes de jovens do GKPN, mas... Foi um encontro mais restrito lá no, na tenda, né? Mas aqui a primeira vez. Olha, é de arrepiar estar aqui neste lugar. É muito especial. É um lugar muito especial. Eu queria apresentar, tem uma foto do meu pastor, pastor Carlos Alberto. Não sei se os irmãos... Esse é o pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra. Ele é pastor, presidente e fundador da Comunidade da Graça. E eu coloquei aquelas duas fotos juntas, porque aquela que está do outro lado, é uma foto minha no colo dele sendo consagrado e apresentado. Eu estou com 42 anos, não parece, né, irmãos? Mas assim... eu fiz aniversário agora em janeiro, mas no final do ano passado eu mandei essa foto pelo WhatsApp para ele, falei, pastor, que privilégio... 41 anos depois, porque eu tinha mandado uma outra foto que ele está me abraçando, né? Como se eu estivesse no colo dele. Eu falei, 41 anos depois eu continuo no teu colo. E ele disse assim, só que agora é você que ora por mim. Então o pastor Carlos Alberto vai fazer 74 anos este ano. Ali do lado dele tem um pastor ali, o pastor Enéas Tonini, que faleceu recentemente com 101 anos de idade. Ali ele tinha 62 anos, imagina. Ia viver bastante ainda. Então, é um privilégio, eu faço questão de dizer que pastor Carlos Alberto, ele sabe que eu estou aqui, ele manda um abraço para essa igreja, ele está me abençoando, e não existe coisa melhor do que a gente andar debaixo de bênção, em lealdade e honra às pessoas que Deus colocou para nos proteger e nos fazer caminhar. Isso é a coisa mais rica. Eu não quero perder isso nunca. Eu sinceramente peço ao Senhor, Senhor, eu quero andar do lado de pessoas assim. Isso não significa que Ele não falhe, que eu não falhe, porque com certeza nós falhamos, mas é tão bom andar como comunidade, como corpo de Cristo, e em honra e lealdade às pessoas que Deus levantou para nos ensinar a palavra de Deus. E ali também tem uma foto da minha família, que é a primeira igreja que eu preciso aprender a pastorear. Se eu não cuidar bem desse time, eu não posso subir neste lugar. E ali está... A mulher que Deus me deu como um presente, nós éramos amigos desde os 15 anos de idade, e o Senhor nos reaproximou, estamos casados há 17 anos, e temos ali nossos três filhos, o Fabrício de 13, o Bernardo de 10, e a Manuela de 8 anos. E é uma alegria ter essa família, eles são crianças comuns, têm as suas... Recentemente a gente estava no carro, e a Manuela e o Bernardo estavam... Não sei se acontece isso com você na sua família, mas eles estavam tendo uma pequena discussão por espaço no banco de trás. Não, mais para lá, põe sua perna mais para lá. E o negócio passou do limite e eu falei assim, chegou num ponto que eu tive que ser um pouco firme. Eu falei assim, olha gente, é melhor vocês acertarem isso, porque senão a gente vai conversar em casa. Eu já tinha chamado a atenção duas vezes deles. Eu falei assim, mas vocês escolhem, acertar ou a gente vai conversar em casa. Aí eu vi eles conversando, daqui a pouco eles falando, pai, nós já resolvemos. Aí o Bernardo virou para a Manuela e falou assim, Manu, me perdoa. Aí a Manu, tá perdoado, Bê. Olha, mas estava um quebrantamento dentro do carro, né? Uma coisa maravilhosa. Aí a Manuela, me perdoa, Bê, te perdoo e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, você, que escolha linda que vocês fizeram, mas é só uma pergunta por curiosidade, vocês fizeram isso porque vocês realmente estão quebrantados ou é para a gente não ter a nossa conversa? E o Bernardo, rapidamente, porque estamos quebrantados, pai. A gente continua andando e tal, tudo mais. Um minuto depois ele falou assim, pai, o que, é quebrantado? Estava bem quebrantado mesmo. Senti o quebrantamento deles. Mas eu só queria apresentar porque eu estou aqui, mas na verdade é a extensão dessas pessoas tão especiais na minha vida. E assim como você também tem, sua família, meus pais. Enfim, está aí minha família, que eu tanto amo. E a primeira igreja que eu preciso cuidar direitinho. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuidou dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Deus vai pedir uma coisa para nós. Ele vai perguntar para nós. E eu quero até falar para os homens aqui. Ele vai olhar para nós e falar assim, cadê sua família? Cadê sua esposa? Onde estão seus filhos? Eu até tremo só de pensar nisso. Se eu não cuidar, eu neguei a fé e sou pior do que aquela pessoa que diz que Deus não existe. Vamos cuidar bem da nossa família. Valorizar a nossa família. Ela é um presente de Deus para nós. Você está perto da sua família aí? Está perto da esposa aí? Quantos maridos estão do lado da sua esposa aqui? Você pode dizer, dá uma olhadinha, desculpa os irmãos que não são casados, os que são, só dá uma olhadinha nos maridos e fala assim, eu renovo minha aliança com você hoje. Eu vou cuidar bem de você. Diga, eu vou investir mais em você. Vou investir mais recurso financeiro em você também. As irmãs gostaram, né, irmãs? Ah, Jesus. Você pode orar comigo, por favor? Senhor, quero te agradecer por estar aqui no meio da minha família, porque embora nós estamos nos encontrando hoje pela primeira vez, mas nós já fomos unidos lá na cruz do Calvário através de Jesus. Obrigado porque é tão bom nós andarmos juntos, quem crê anda junto, e é por isso que nós fazemos questão de estar aqui, porque cremos. E eu peço que o Senhor livre cada coração aqui, se alguém entrou ansioso, preocupado com alguma coisa, preocupado com as coisas que precisam resolver, serem resolvidas essa semana, eu peço que o Senhor tira toda essa ansiedade, lembra-nos de que o Senhor está realmente cuidando de nós, porque o teu reino é um reino de provisão, o teu reino é um reino de abundância, o Senhor é o Deus provedor na nossa vida, o Senhor é o Deus que nos dá o escape, que nos dá a direção, então que nosso coração repouse tranquilo, confiantemente na tua palavra, fala conosco, como o Senhor já tem falado ao longo deste encontro, tão poderoso que tem acontecido aqui, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Meus amados, uma coisa que eu queria compartilhar aqui nesta noite, o Alternativa, como já foi dito aqui, do pastor Tiago, é um trabalho que é feito a partir do Ministério com Jovens, mas ele serve para todos nós, porque aqui nós temos os jovens mais antigos também, e na verdade, eu sei que essa igreja é formada por pastores tão preparados, tão capacitados, a equipe pastoral, alguns deles com quem eu tenho conversado, a gente percebe que é a mesma característica, o amor, o preparo para poder servir essa igreja. E eu sei que vocês são bem abastecidos com a palavra de Deus. E eu quero aqui, na verdade, cooperar com algumas coisas bem simples. O que eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã preciosa, é algumas, dentro dessa dinâmica que temos vivido de reino, porque o reino, ele já está dentro de nós, mas o reino também está chegando. O reino está chegando. Este tempo que a gente vive, que é o presente século, ele vai terminar. Existe um princípio que governa esse século que a gente vive. A Bíblia diz que este princípio, que este século jaz no maligno. Mas está chegando um reino em que não vai ter mais lágrima, não vai ter mais funeral, não vai ter mais doenças. A cada 17 segundos uma criança é estuprada. A violência contra a mulher aumenta cada dia mais. Nós fazemos trabalhos sociais. Semana passada eu estava com um amigo meu que fundou uma ONG, tem um trabalho tão gigantesco. Mas por mais que a gente faça, tudo só vai terminar a hora que o reino se manifestar. E nós precisamos trabalhar rapidamente para que este reino chegue. Nós precisamos amar a chegada deste reino. Amém, amados? E assim como foi na época de Noé, quando vai chegando no limite, o juízo veio, e o que salvou a Noé e sua família foi a arca. A arca hoje se chama Jesus Cristo. Está chegando um ponto em que toda maldade e toda iniquidade também vai ser abatida. E quem estiver na arca que se chama Jesus, vai passar por esse juízo. E o reino chegará. E não haverá mais dor nem tristeza. Então, agora o que é que ameaça você de participar deste reino? Muitas vezes nós estamos num ambiente como este de louvor, de adoração. Nós nos alegramos, nós nos abraçamos. O detalhe é a hora que a gente sai por aquelas portas. Como é que a gente vai viver lá em casa? Como é que a gente vai viver amanhã? Como é que a gente vive, onde a gente estuda, onde a gente trabalha? Como é que você toca seus negócios? Como é que você organiza a sua vida? Como é que você usa o seu tempo? Porque não dá para economizar tempo, o tempo a gente só gasta. A gente só decide com o que gasta o tempo. Então, no meio de tudo isso que eu estou dizendo, existem algumas ameaças que podem te paralisar nessa dinâmica de chegada do reino. E eu quero destacar três delas. Quais são elas? A primeira delas é a gente estar num ambiente como esse, mas o nosso coração ainda não ter sido transformado. É muito claro que hoje existem muitas pessoas que são cristãos nominais, declaram a sua fé em Jesus, creem em Deus, mas não passaram por uma transformação verdadeira no seu interior. E na verdade eu só estou reproduzindo algo que eu tenho aprendido também com o pastor Carlos Alberto, como eu vi aqui também estampado nas camisetas, a necessidade de nascer de novo. A palavra de Deus mostra lá em Ezequiel capítulo 36, se esse texto já está separado, se os irmãos puderem colocar, que é uma profecia do Senhor dizendo que ele ia trocar o coração duro. Há pessoas que são super carismáticas, são até bondosas, são até dóceis, mas lá no interior o coração ainda é endurecido. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Então, se existe uma coisa que ameaça a nossa boa caminhada, a nossa jornada, é ter um coração de pedra. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Então, o que Deus está dizendo aqui? Se o nosso coração não é transformado, se ele não é completamente voltado para Deus, se ele não é por inteiro ainda voltado para o Senhor, ser cristão é um peso, é um fardo, a gente não consegue obedecer. Mas ele diz, quando esse coração é transformado, ele coloca um coração maleável, um coração dócil, um coração ensinável, um coração que se quebranta. Obedecer a Deus se torna uma coisa natural na nossa vida. Então, este é o primeiro ponto que eu não posso passar batido por ele. E eu sei que às vezes é um assunto que às vezes nos faz pensar, será que eu tenho um coração novo? Será que o meu coração é este coração dócil? Eu sou uma pessoa rápida para pedir perdão? Eu sou uma pessoa rápida para reconhecer quando eu erro? Eu tenho disposição e ânimo para buscar o Senhor? para buscar a palavra de Deus, porque se a gente tentar entrar mais um Natal com o mesmo coração, a gente pode estar adiando e nós podemos nos enganar a nós mesmos, pensando, não, mas eu fui no culto, eu sou ligado a uma igreja, eu estou lá na igreja, mas na verdade o nosso coração não foi transformado. Eu imagino que você já ouviu isso, mas talvez o Senhor está dizendo assim, precisa dizer de novo. Porque se não nascer de novo, não vai conseguir entender este reino, não vai ver o reino, não vai entrar no reino. E eu já queria fazer uma oração aqui, neste primeiro ponto. Eu queria orar para você que está aqui com seu coração e com a sua mente voltada para a palavra de Deus, e olha para essa profecia e talvez diz, Deus, sinceramente meu coração ainda não é transformado. O Senhor sabe até que eu tenho boa vontade. E talvez alguns se enganam porque dizem assim, ah, mas eu tenho um bom caráter, pastor. Me permita dizer uma coisa para você que talvez te choque. Até o ateísmo pode produzir gente com bom caráter. Se essa é a prova real de que você é discípulo de Jesus, embora não quero dizer que o discípulo de Jesus não tenha caráter. O discípulo de Jesus tem caráter. Mas se essa é a prova de que você é cristão, essa prova ela pode ser colocada em xeque, porque, volto a dizer, qualquer outra religião, qualquer outra forma filosófica de pensar, pode produzir gente, olha, com elevado caráter, viu? Você sabe o que é que demonstra que somos discípulos? Nós andamos juntos. Jesus falou que uma marca forte em nós vai ser como nós andamos juntos, como nós nos permitimos ser trabalhados uns pelos outros, como nós temos abertura de coração. Lá em Tiago fala que nós não podemos correr o risco, brincar de administrar pecados do nosso coração, então nós preferimos até correr o risco de falar das nossas tentações para não ter que confessar nossos pecados. Estou dizendo que você tem que fazer isso com todo mundo, mas eu tenho certeza que Deus proveu gente muito séria e especial que pode ajudar você a caminhar. Então a prova do caráter de Cristo em nós é que nós somos pessoas completamente ensináveis. Nós buscamos, a gente quer aprender, a gente tem um coração pronto, a gente sabe. É perigoso quando algumas coisas nos doíam e de repente nós temos atitudes que nem nos tocam mais. E uma vez eu vi uma frase dizendo o seguinte, que a manifestação da disciplina de Deus na vida de muitas pessoas, não é que vai cair um raio na sua cabeça, não é que as coisas vão começar a dar errado, mas é a própria incapacidade de se arrepender, a pessoa já tomou um caminho de perdição. Ela está dizendo assim, eu estou vivendo assim, não está acontecendo nada. Eu estou vivendo assim, mas na verdade, essa insensibilidade, essa incapacidade de voltar a chorar, ela já entrou num caminho que já é um caminho de perdição. Então, o convite do Senhor para nós é, volte a chorar, sacerdotes. Volte. Lembra das primeiras obras? Lembra do primeiro amor? Lembra que você não media sacrifício para buscar a Deus? Ou se é o caso também, pode ser que você está observando, chegando na família de Deus, e talvez chegou a hora de você falar, Deus, troca meu coração hoje. O Senhor, eu já entendi, o Evangelho já entrou na minha mente. Faz todo sentido. O Evangelho é uma boa notícia. Mas eu preciso que ele chegue no meu coração e me transforme num novo homem, numa nova mulher. Um novo filho, um novo pai. Deus, não me deixe entrar mais uma semana sendo o pai que eu tenho sido. Transforma meu coração hoje. Senhor, eu não posso ser o tipo de pessoa que só tem temor de Deus quando é ameaçado, quando se sente diante de um perigo. E aí eu falo, Deus, me perdoa, mas aí passando aquele perigo, passando aquele diagnóstico daquela enfermidade, as coisas voltando ao normal, eu continuo sendo a mesma pessoa. Deus, me livra de ser esse tipo de pessoa. Eu quero um coração novo. Eu quero um espírito novo, Deus. Põe a tua lei dentro de mim. Então, amavelmente, sinceramente, eu queria fazer essa oração. Se você quer um coração novo, eu posso pedir para você fechar um pouquinho os seus olhos. Me permita fazer essa primeira oração. Se você está aqui nessa noite, hoje, e realmente fala, olha, sinceramente, é isso mesmo, eu preciso ser uma pessoa ensinável, quebrantada, eu preciso de um coração novo, eu quero ter convicção de que Deus transformou meu interior, ninguém poderá fazer nada por mim se o meu interior não for transformado, não tem mensagem que me transforme se o meu interior não for transformado. Se você quer fazer uma oração sincera hoje, dizendo, Senhor, o Senhor prometeu através do profeta Ezequiel. O Senhor disse também através do apóstolo Paulo, lá em Romanos, sabendo isso, que esse velho homem, aquilo que me escravizava andar no pecado, ele já foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído, e eu não preciso hoje mais servir o pecado. Eu não sou mais escravo de uma mentalidade que vai na direção contrária da vontade de Deus. Deus, eu quero ter este ânimo para buscar o Senhor, eu quero ter este coração novo, onde as tuas leis estão dentro de mim, elas vão fluir de dentro de mim. Se você quer fazer essa oração, dizendo, Senhor, eu quero isso, sinceramente, eu não quero me auto-enganar, eu quero ser essa pessoa. Onde você está, levanta bem alto a sua mão no nome de Jesus, levante bem alto. Muitas mãos levantadas. Eu não quero que isso seja tão desconfortável para você, mas eu quero pedir que você fique de pé no seu lugar, por gentileza. Isso é tão importante, para mim é uma das coisas mais sérias e importantes. Você consegue vir aqui na frente? Você pode vir aqui, pede uma licencinha, vem aqui pertinho. Me permita orar perto de você. Pode ser que você está aqui hoje, você está chegando pela primeira vez, ou você já está aqui há tanto tempo dizendo, ixi, agora eu vou lá na frente, os irmãos vão me ver. Olha, não se preocupa com isso não. Você sabe por que você levantou sua mão hoje? Eu creio que Deus hoje vai livrar muitos de nós de um coração que às vezes não parece, mas é dominado pelo orgulho. Esse coração, ele nos faz sofrer, porque ele nos faz ficar correndo atrás, muitas vezes, de posições que a gente acha que merece. Esse coração, antes de ser transformado por Deus, ele tem uma dificuldade enorme de perdoar. Ele fica guardando, ele fica remoendo coisas e graças a Deus por essa atitude. Vem um pouquinho mais para frente aqui. Põe a mão no coração. Senhor, obrigado por essa noite. Você que está aqui à frente, diga assim comigo. Eu creio na palavra de Deus. O Senhor prometeu que me daria um coração novo. Diga no nome de Jesus. Eu creio neste milagre. Diga, isso não é obra humana. Diga, isso é uma obra de Deus. Eu quero, Senhor, que tu coloques as tuas leis dentro de mim. Diga, me dá um espírito novo. Diga, muito obrigado por perdoar todos os meus pecados. Digo obrigado por enviar Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga em nome do Senhor Jesus, eu creio que os meus dias serão diferentes, as minhas atitudes serão diferentes, elas serão movidas por um coração quebrantado, por um coração ensinável, por um coração dirigido pelo Espírito Santo. Diga, em nome de Jesus, nada vai me separar deste amor. Eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Diga, eu creio que este coração novo me fará buscar a palavra de Deus, me dará ânimo para orar. Rios de água viva fluirão de dentro de mim. Diga aí, eu vou dar muitos frutos para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Irmãos, eu creio na oração, eu creio que só a sua atitude de fé move o coração de Deus. Essa palavra está acontecendo dentro de você. Que o Senhor te abençoe. Parabéns pela sua atitude. Parabéns por pedir ao Senhor esse coração. E vamos juntos. Não ande sozinho. Nunca ande sozinho. Porque quem crê, anda junto. Quem não crê, acaba se isolando. Mas quem crê, anda junto. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E prospere o caminho de cada um aqui. No nome de Jesus. Vocês têm alguma direção aqui, pastor Tiago? Senão a gente, os irmãos estão aqui retornando, se quiserem. É, vamos a mais uma vez aplaudir o Senhor pelos irmãos que estão voltando. Outra coisa, eu gosto muito de um texto, 2 Timóteo 1:7, diz assim, é uma outra coisa que ameaça a nossa caminhada. 2 Timóteo 1:7, eu não sei se o texto está lá para facilitar no uso do tempo aqui, para os irmãos. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de timidez, mas nos deu espírito de ousadia. A versão aqui em NVI diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler juntos o texto, 1, 2, 3 já? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. As versões mais tradicionais falam espírito de timidez. E nesse caso eu posso até também tratar como um espírito de intimidação. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, há pessoas que têm perfis diferentes, tem pessoas que são mais reservadas. Tem gente que é mais espontânea, não tem gente que basta um minuto ela faz amizade, ela senta no avião já parece que conhece há 20 anos, ela conversa bastante, ela toca bastante, ela está sempre sorrindo, né? Tem gente que é muito espontânea, mas tem gente que é mais reservada, tem gente que é, sabe, ela prefere não ser chamada e tudo mais. É lógico que o exagero disso não é bom também, porque eu lembro que eu era, olha, eu estar aqui em cima já é um grande milagre, porque eu lembro como eu era tímido. Eu lembro que quando eu estava assim numa roda, às vezes eu falava assim, ah, eu queria falar, mas não falava nada. Aí eu ficava assim, puxa, né, da próxima vez, eu vou ver o que o pessoal fala, vou ler sobre isso para poder falar. Aí quando eu ia falar, eles mudavam de assunto. Então, eu lembro que, e quando eu fui desafiado a liderar, a começar a liderar jovens, eu estava namorando a minha esposa na época, e nós começamos liderando 7 jovens, aliás, 7 contando comigo e com ela, e mais minhas 2 irmãs, 4, e mais 3 interessados nas minhas irmãs. Era o nosso grupo inicial era este. E aí, mas olha, acredite você que eu lembro que quando eu ia para essas reuniões, eu lembro que eu ficava assim, Senhor, como que eu vou falar, e se me der um branco? Gente, com 7 pessoas, sendo que mais da metade era a nossa família mesmo. Mas eu lembro que eu enfrentava, e como aquilo me fez avançar, o Senhor foi trazendo palavra, meus pais foram me apoiando, eu fui vencendo uma coisa que poderia ter sido um impedimento na minha vida. Mas eu lembro claramente disso, eu lembro que nós não tínhamos música, então eu mesmo aprendi a tocar uma música que eu toquei quase 1 ano, a mesma música, é lógico que eu mudava, uma semana eu tocava mais rápido, outra semana eu tocava só as vozes, mais reflexão, enfim. E o Senhor foi acrescentando, mas para mim, eu não sei, para quem não é tímido, talvez não entenda o que eu estou dizendo, mas olha, quem é tímido sabe o que eu estou falando. Você paga para não te chamar. Você paga para não ter que falar. E aí até que o Senhor começou a dizer assim, filho, isso não faz sentido você ser assim, isso vai te atrapalhar. Não precisa ser assim. Então, que a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que há muitas pessoas que têm um espírito de intimidação, tem maridos que, tem jovens que estão vendo as coisas acontecerem, maridos que estão vendo o seu lar ser quebrado, e parece que eles ficam intimidados, eles estão vendo que a coisa está ruindo, eles às vezes estão acumulados com dívidas, são tantos problemas, e parece que eles ficam intimidados, é um espírito de intimidação. É como se o inimigo mesmo estivesse dizendo assim, agora chegou seu fim, acabou sua reputação, sabe que tudo aquilo que você achou que era tão maravilhoso na sua vida, então, está indo por água abaixo. Muitas dessas pessoas não dormem à noite, precisam tomar remédio para dormir, remédio para acordar, e vivem intimidados, quando o Senhor está dizendo assim para você nessa noite, Deus não te deu espírito de timidez. Deus não te deu espírito de intimidação, está na hora de reagir, está na hora de chamar sua família, está na hora de chamar seus irmãos, está na hora de chamar seus amigos e acertarem as coisas. Se for dentro da sua casa, está na hora de chamar sua família, ainda que alguns se sintam, falam assim, mas eu não tenho nem, os meus filhos não me ouvem mais, meus pais não vão me ouvir, mas está na hora de você olhar nos olhos e falar assim, olha, nós precisamos mudar as coisas aqui em casa. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos dobrar nossos joelhos, nós vamos buscar o Senhor. Eu sei que alguns sabem, a cabeça sabe o que tem que fazer, mas parece que falta a força, parece que falta aquela iniciativa de falar, de fazer realmente, de falar, eu vou começar isso hoje, isso vai mudar hoje, mas parece que ficam intimidados, assombrados, perplexos, confusos, com medo, tentam consertar um erro com outro erro, e vão piorando mais, mas eu quero te lembrar em nome do Senhor, meu irmão, porque a palavra de Deus está a nosso favor, e ela diz que Deus não te deu espírito de timidez, não te deu espírito de covardia, mas te deu espírito de amor, de equilíbrio. Você não vai mais ficar desesperado, você não vai mais ficar tomando atitudes precipitadas, você vai ter o controle do Espírito Santo na sua vida, de parar e dizer, peraí, eu vou tomar o caminho certo agora, eu vou olhar para a palavra de Deus, eu vou aguardar no Senhor, eu vou esperar a resposta certa, chega de tentar ajudar Deus, me precipitando e piorando mais as coisas. Deus nos deu espírito de equilíbrio, de amor e de coragem. E eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus encha nesse minuto o teu coração de uma profunda coragem. De coragem. Para alguns de nós, Deus está gritando nos nossos ouvidos. Ele está chamando você para um passo a mais. Para um novo nível de relacionamento com Ele. Chega de adiar, irmão. A alternativa é o tempo que Deus criou para dizer assim, chega, agora vai ser um novo momento, um novo status, um novo tipo de relacionamento com Deus, não vai ser mais do mesmo não, vai ser algo novo, porque o nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Então no nome de Jesus, que você receba essa palavra no seu coração, coisas que podem ameaçar você, espírito de intimidação, me permita orar aqui por você, não precisa nem vir aqui à frente, mas deixa eu orar por você, Espírito Santo de Deus, só o Senhor sabe como está o coração de cada pessoa aqui, o Senhor sabe como está o coração de jovens, de moças que muitas vezes estão tentando fazer do seu jeito, estão gritando por dentro, mas o Senhor é o Deus que acalma o nosso coração, o Senhor é o Deus de toda a provisão, o Deus que provê todas as coisas, na hora certa, no tempo certo. Pai, eu oro por aquele homem que está aqui hoje desesperado, desesperado. Ele chegou no fundo do poço, Senhor. Se embaraçou numa situação, não sabe nem por onde começar. Esse homem que está intimidado, perplexo, como se fosse uma criança, encostada na parede, gritando desesperada. Eu peço ao Espírito Santo que nessa hora, o Senhor enche o coração deste irmão, do teu ânimo e da tua coragem. E a tua palavra, Senhor, ela é viva, a tua palavra é viva, a tua palavra é viva, a tua palavra nos enche de coragem. Tua palavra nos enche de amor, nos enche de equilíbrio. No nome do Senhor Jesus, nós não precisamos de subterfúgios, de atalhos, nós precisamos do Senhor. O Senhor é o nosso socorro presente, o Senhor é o nosso refúgio. E eu peço no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor manifeste a tua graça, a tua glória, lá no lar destes meus irmãos. Quero declarar que a casa dos meus irmãos, neste exato momento, o Senhor vai reinar abundantemente. Cada centímetro quadrado da casa onde eles moram pertence ao Senhor. Ali é lugar de júbilo e de celebração, não é lugar de reclamação, nem de murmúrio, nem de destruição. Ali é um lugar de júbilo e de celebração, é um lugar de adoração ao Senhor. E eu quero orar pela casa de cada um dos meus amados aqui. Ali é um lugar onde corações são restaurados, onde alianças são feitas. Em nome de Jesus, dê coragem para que todos nós possamos buscar ao Senhor e não sermos intimidados por Satanás. No nome de Jesus, pode dizer amém?
Amém.
E aí, meu amado, coisas, eu falei de coisas que ameaçam. E uma terceira coisa que eu diria que ameaça é a religiosidade. Paulo apóstolo era um homem extremamente preparado, bem motivado, fazendo a coisa errada, perseguindo os discípulos. Até que um dia ele está indo lá para Damasco, uma luz brilhou fortemente, ele cai, e naquele momento ele tem uma revelação de Jesus. Depois ele entra em Damasco, teve que ser guiado pelas pessoas, ele entra em Damasco, lá ele é restaurado, depois de 3 dias ele volta a ver, e lá na sinagoga de Damasco ele começa a pregar Jesus. Olha, a religiosidade foi quebrada na vida de Paulo, mas antes dele ser este novo homem, ele precisou cair, ele precisou ficar sem visão, ele precisou ser guiado pela mão, até Deus começar a fazer algo novo, porque Deus não constrói nada novo em cima de bases velhas. Na verdade, nós precisamos... Eu creio que tanto eu quanto você, algumas coisas nós precisamos desaprender para aprender de novo. Nós precisamos desconstruir para o Senhor construir o novo. Porque Deus não vai colocar coisas novas em cima de coisas rachadas. Uma vez eu li que os vasos, a palavra sincero vem da época que as pessoas vendiam vasos e colocavam uma cera para tapar a rachadura, então as pessoas iam lá para procurar vasos sem cera, porque os vasos com cera, eles não eram aquilo que você estava vendo. E então, é isso que o Senhor, Ele quer fazer na nossa vida. Ele não pode deixar a sua vida rachada. Fique tranquilo, se o Senhor está trabalhando na sua vida, muitas vezes até tendo que dar 5 passos para trás, para dar 100 para frente. Às vezes o Senhor está desconstruindo mesmo algumas coisas na nossa vida, porque Ele não pode continuar algo novo em cima de uma base velha. E às vezes a gente até tem que, uma fase da nossa vida, a gente tem que ser guiado pela mão mesmo. Nós ficamos quase que dependentes de outras pessoas, mas calma que está chegando o terceiro dia, você vai voltar a ver. E você vai fazer aquilo no nome de Jesus pela fé que você jamais imaginou. São 3 coisas, coração duro, a timidez e a religiosidade. 3 coisas que nos ameaçam, quais são? Coração duro, timidez, podemos ir mais forte? O que é? Coração duro, timidez. E aqui para O outro lado da mensagem é coisas que mudam a nossa vida. Servir. Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 35, diz assim. Olha que interessante. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Tem o texto lá, né? O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda? Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Você vê que até nos discípulos eles tinham um problema, né? A gente olha assim, vê aquele rostinho de Santa Ceia, de todos eles, assim. Eles tinham problemas, iguais nós. E então, continuando, Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então, coisas que podem me ameaçar: coração duro, timidez e religiosidade. Coisas que alavancam, que elevam a minha vida. Uma profunda disposição de servir. Você tem vontade de servir? Quem que a gente está servindo? Porque às vezes a gente está servindo a gente mesmo. Às vezes a gente até faz uma coisa boa, mas na verdade é a gente que vai ser beneficiado. Nós temos dedicado tempo e atenção para servir. Servir é uma coisa maravilhosa. A gente viu a equipe aqui, as pessoas que, sabe, elas não esperam nenhum obrigado. Servir é muito bom. Servir é a lei do reino de Deus. As pessoas, quando vão às células, quando elas vão às igrejas e elas reclamam, na realidade é porque elas estão tomadas muitas vezes de um espírito de querer receber. Porque quando todo mundo, 100% dos discípulos de Jesus, começarem a pensar dessa forma: eu vim para servir, porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, ele veio para servir, e eu também vou. Se a minha célula está meio, o líder lá é meio fraco, mas eu vou para servir. Aleluia. Eu fui chamado para servir. Sirva o que você tem. Deus nunca chamou ninguém dizendo assim: vou te chamar, mas ainda preciso de... Não, ele sempre chamou assim: Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Então vamos começar com um cajado. Começa com um pouquinho. Você sabe que uma vez, a primeira vez que eu saí do Brasil, há uns 20 e tantos anos atrás, eu estava lá em Lisboa, estava indo para a África, e quando eu estava na fila do check-in, uma senhora chegou para mim e falou assim: ei, você pode levar minha mala aí com você? E ela estava com dois rapazes do lado dela, de 2 metros de altura. Eles olharam para mim e me ajudaram a tomar uma decisão rápida, dizendo sim. E aí eu coloquei, quando eu cheguei no check-in, o atendente falou assim: de quem é esta mala? Aí imediatamente falei: vou falar. Falei: daquela, ela sumiu. Ele falou: tira, que isso é droga. Você imagina meu coração. Na hora eu deixei a mala ali e eu fiquei com um medo horrível, né? Eu fui andando atrás das pilastras até o avião. Eu queria conversar com alguém, eu estava sozinho porque eu ia encontrar com a equipe lá na África. E eu ia comer antes de viajar, enfim, eu acabei comprando um pacote de salgadinho, entrei no avião, fiquei lá, né? Ai, decola logo. E aí, como a gente estava indo para Dakar é a fala francesa, e o pessoal fala fulacunda, enfim, eu... A única coisa que eu podia fazer era servir um salgadinho. Eu peguei, ofereci salgadinho para o rapaz do lado, ele me respondeu em português. Ai, que legal, ele era um guineense que tinha morado em Portugal. Então, a gente conversou um pouco, aquilo me acalmou um pouco. Enfim, desci lá, passei algumas semanas na África e tal. No dia de voltar para o Brasil, quarta-feira à noite, estou lá esperando meu voo, sai uma briga no aeroporto, mala voando para cima e para baixo, voo cancelado. Isso era na quarta. Próximo voo era só no sábado. Meu visto vencia na sexta. Na quinta-feira eu falei assim, gente, vamos renovar esse visto. Cheguei lá no escritório da ministra, ela falou assim, só renove seu visto, hora que você me apresentar a passagem. Aí ela falou, você tem que voltar hoje, porque amanhã é feriado no país, e você tem que voltar até meio-dia, era 11 horas da manhã. Eu falei, Jesus, dá para piorar mais isso? Nós saímos correndo, fui lá no escritório da TAP, do outro lado da cidade, cheguei lá, era quase 11h30, quando eu cheguei na porta, eu vi um monte de gente lá de fora, o pessoal tudo com aquela cara fechada, eu falei, já era, você já se sentiu assim, que você fala assim, já era, não tem o que fazer? Mesmo assim, eu fui até a porta da loja, e fiquei assim, daqui a pouco, como daqui na parede, uma pessoa levantou, ficou assim, Fernando, Fernando, eu falei, Jesus, quem que está me chamando? Já vou vendo, não sei nem quem é, mas eu estou entrando. Para resumir a história, em 5 minutos, aquele homem me emitiu uma nova passagem, porque a internet estava ainda não era como é hoje, né, que você consegue resolver as coisas. Ele me emitiu uma nova passagem, cheguei 9 por meio-dia no Ministério do Interior, ela renovou meu visto, e sabe quem foi que me ajudou? O diretor da TAP para a África Ocidental, o rapaz que sentou do meu lado e ofereci salgadinho. Eu aprendi uma coisa maravilhosa, irmão. Sempre que você tiver um salgadinho, oferece para a pessoa que está do seu lado. Sempre que você tiver comendo, porque você não sabe o que pode acontecer. E se você parar para pensar na história, aquele homem salvou minha vida. Só porque eu ofereci um salgadinho para ele. Começa com pouco que você tem na mão. Começa com pouquinho mesmo. Me permita uma outra pequena história, eu estou concluindo aqui, eu estava, semana passada agora, eu chamei minha filhinha, Manuela, porque a gente tem que trabalhar no perfil de cada um deles, né? O Fabrício é mais exatas, matemática, então tem que ajudar ele a ser mais, filhão, mais... O Bernardo já é muito emotivo, ele falou que quando ele crescer, ele quer ser contador de história, tudo para ele ganha um colorido. Aí eu tenho que trabalhar com ele, fala, filho, menos. E a Manuela é muito decidida, muito resolvida, com 8 aninhos, se a gente está no restaurante e ela quer uma coisa, ela nem pede para a gente, ela pede direto para o garçom, ela é muito decidida. E nós já falamos, Miss Souza e eu, falando assim, a gente precisa trabalhar também no perfil da Manu, porque é muito bonito uma mulher ser muito independente, decidida. Mas não é, porque se ela namorar um rapaz que tem uma liderança mais, ela engole ele. Então vamos trabalhar, Manu, vem aqui. Olha, de vez em quando é bom você pedir ajuda para os irmãos, para os seus irmãos, tá? Então a gente tem que trabalhar e eu gosto muitas vezes de, dependendo da viagem, levar um deles, porque não adianta só estar com os 3 ao mesmo tempo, precisa estar com cada um, trabalhar no coração de cada um. Aí eu peguei a Manu, vamos no mercado, fomos a pé, não fui nem de carro, para ter tempo, quando a gente estava voltando, eu estava meio cansado, falei assim, pai, vamos parar na brinquedoteca? Eu confesso para os irmãos que eu não estava com vontade. Falei assim, ai, vou ter que juntar tudo aqueles brinquedos. A hora que eu fui falar, o senhor falou assim, filhão, ela vai crescer daqui a pouquinho, nunca mais ela vai pedir para ir na brinquedoteca com você. Na hora me deu uma vontade de ir para a brinquedoteca, querido, na hora. Eu falei assim, ai filha, vamos lá, tal, chegamos lá. Eu falei, aí vamos brincar do quê? Ela entrou numa casinha lá, de plástico, entrou lá, e ela falou assim, ô moço, o que você vai querer comer hoje aqui no meu restaurante? Já tinha entrado na brincadeira. Eu falei, ah, pode me ver um feijão com arroz, fritas e um bife? Ela falou, tá bom, vou preparar. Eu sentei lá no sofazinho ali, fiquei lá. Ela lá de dentro falou assim, moço, tem problema se as suas fritas forem azuis? Era o brinquedo que ela tinha lá. Eu falei, não. Daqui a pouco o prato ficou pronto. Eu peguei uma cadeirinha bem pequenininha, fiquei assim do lado da janelinha. Ela ficou com metade do corpinho dela para fora assim. E eu olhando, falei, puxa moça, tá muito bom esse prato. Agora me responde uma coisa, você trabalha aqui sozinha. Você que me atendeu, você que preparou meu prato, você que vai receber. Como é que você consegue fazer tudo isso sozinha? E ela falou assim, ah, mas é que eu comecei agora há pouco, quase não vem ninguém aqui. Ai, me deu um... Ai, que linda. Eu falei assim, puxa, até uma criança tem noção de que tudo que é bom começa pequeno. Não despreze os pequenos começos. A gente começa servindo é com um pouquinho que a gente tem. Não morda a isca de se comparar com pessoas que já estão um pouquinho na frente. De falar assim, ah, essas pessoas são mais santas, são muito mais usadas por Deus. Não, Deus quer usar o que você tem na mão, comece com um pouquinho. O que Deus quer encontrar é o seu coração fiel. Se Ele te deu um talento, multiplique um talento. Se Ele te deu dois, multiplique dois. Se é cinco, multiplique cinco, mas seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Então servir é o que eu diria para você, que é uma das coisas mais lindas e poderosas que Deus nos chamou para fazer, servir, começar com o pouco, começar com o pouco. E eu confesso para os irmãos aqui que teriam mais dois itens que eu queria colocar para os irmãos, mas eu estou vendo que o meu tempo já se esgota. Esse tempo aqui é o tempo? É o tempo que eu tenho, né? 27, 26 segundos, 25. Amanhã, continua a palavra? Ou não? Pode continuar? Amanhã, essa palavra? Oi? Hoje ou amanhã? Ah, que eu estou preocupado, eu quero ser fiel ao horário, né, irmão? Depois os irmãos falam assim, vamos, esse pastor ele passa só do horário. Ó, agora já virou lá. Não, por mim eu termino, eu gostaria de orar e a gente continua amanhã. É? Tá bom. É, a outra coisa que eleva a nossa vida é a gente servir, a gente despertar os dons que as pessoas têm. Quantos aqui têm um dom? Temos 58 pessoas com dom. Deixa eu fazer a outra pergunta. Quem aqui não tem nenhum dom? Quantos têm um dom? E que terceiro grupo é esse? Que não tem, mas também não tem? Talvez você está dizendo assim, olha, eu acho que eu tenho, mas sei lá eu qual que deve ser meu dom. Eu só quero dizer uma coisa para você. Na realidade, todos nós temos um dom. E eu queria muito estimular você dizendo o seguinte. Quando a gente se conhece, e eu não vou falar sobre isso agora, tem uma área que eu gosto muito de falar, que é uma riqueza de Deus sobre os perfis comportamentais. Eu sei que essa igreja é muito abastecida por gente preparada nessa área, mas se der, amanhã eu até compartilho sobre isso. Mas é o seguinte, quando você se conhece, você ganha a liberdade, é uma beleza, porque você para de se comparar com outros. É uma leveza, a vida fica leve, você não fica mais assim, é tão bom olhar para algumas coisas e falar assim, de boca cheia, isso eu não sei fazer, mas isso eu faço muito bem. Isso é humildade. Humildade não é a pessoa ficar assim, ah não, eu não sei não, eu não presto para nada não. Não, isso não é humildade. Humildade é dizer assim, olha, isso Deus me capacitou para ser útil para você, mas isso Deus capacitou outros para que a gente se complete. E então, eu quero dizer para você que Deus te deu um dom. Olha para o seu irmão e fala assim, com certeza você tem um dom, pelo menos um você tem. Pelo menos um você tem. E aí, ó, aí, Guilherme, se você me permite, eu posso cantar aquela música? Eu falei para os irmãos, irmão, se tem uma coisa que Deus não me chamou para fazer, embora eu acho que quem cresce na igreja, acaba sendo afinado, né? Porque a gente canta a vida inteira. É ou não é? Eu não acho que eu sou desafinado. Mas, assim, eu não me dedico. Não é uma coisa que fala, puxa, isso queima no meu coração, escrever composições. Mas eu arrisquei um dia, fiz uma música. E eu queria ensinar para você hoje. A música é, o nome dela é Eu Tenho Um Dom. Alguns irmãos que já conhecem. Quem não conhece? Quem já conhece? Quem não conhece? Ah, então justifica eu cantar. A música é assim, irmãos. Isso daí, essa música tem uns... Ah, pouco importa quanto tempo ela tem, eu vou cantar aqui. A música é assim, eu vou cantar em duas partes. A primeira parte, a segunda, obviamente, são duas partes. A música é assim. Eu tenho um dom, eu tenho um dom. Acabou. Eu falei que não era minha, mas eu cantei. Primeira parte, você pode cantar comigo, um, dois, três, já? Eu tenho um dom, eu tenho... Eu sei que essa igreja ela tem mais musicalidade, dá para fazer melhor. Você tem que imprimir um pouco mais de força e de ritmo. Eu tenho um dom, eu tenho um dom. Gente, como é bom ensinar uma música nova para quem sabe cantar, irmãos. Que você não sabe o sufoco que eu já passei já nessa vida. De novo. Eu tenho um dom, eu tenho um dom. Agora eu vou ensinar o refrão da música que eu chamo de a alma da música. A alma da música é assim. Dom, 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 dom. Irmão, não se concentra não. Deixa eu... Eu já não... Me ajuda aí. Ó o refrão. Dom, 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 dom. Ó, ó, ótimo, mas segura aí, segura aí. Eu vou dar uma dica. Quem tem ouvido musical, quem tem ouvido musical, percebeu que tem uma escadinha. Dom, 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 dom. Quem não tem ouvido musical tá cantando assim. Dom, 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 dom. Isso é muito importante, essa escadinha. Olha lá. Dom, 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 dom. Vai lá, vai lá, vai lá. Dom, dom, dom. Mais uma vez, mais uma vez. É maravilha! Agora vamos fazer o seguinte. Não, agora eu me empolguei. Fazer um grande coral. Nós vamos cantar a música. Aqui é o coral 1, aqui é o coral 2. Nós vamos cantar a música inteirinha, desde lá do início. Lá do início da música. Eu tenho um dom. Quando eu der o sinal. O coral 2 era esse ou esse? Esse. O coral 2 entra no refrão, mas entra com força, irmão. Entra assim, sem medo de errar. Dom, 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 dom. Vai lá, vai lá. Dom, dom, dom. Mais forte. Jesus, nunca mais vou esquecer esse dia. A hora que eu der o sinal, você entra no refrão. E os irmãos não param por nada nessa vida. De continuar que eu tenho um dom. Mas todo mundo cantando junto. Quando eu der o sinal, você entra no refrão. Um, dois, três, já. Igreja Batista do Recreio. Vamos lá. Eu tenho um dom. Todo mundo, todo mundo. Mais forte. Eu tenho um dom. Um pouquinho mais forte e rápido. Mais uma vez, mais uma vez. Eu tenho um dom. Entra no refrão e continua. Dom, dom, dom. Dom, 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 dom. A última vez. Eu queria dar uma sugestão, não sei se a igreja faz apresentação de Natal, mas já está ensaiado já, querido. E não vale dizer assim, puxa, eu esqueci a mensagem, eu só lembro que eu tenho um dom. Irmãos, se tem uma coisa que leva a nossa vida é a gente olhar para cada pessoa e dizer assim, Deus te deu um dom. E eu concluo aqui com Colossenses capítulo 1, versículo 9. Pode colocar o texto para mim? Quero finalizar. Colossenses capítulo 1, versículo 9, se você tem aí, olha lá, Paulo dizendo assim, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu queria encorajar você, primeiro, a não deixar que a timidez, que a religiosidade, e que o coração duro te impeçam de ser aquilo que Deus te criou para ser. Segunda coisa, que você possa permitir que o Espírito Santo eleve a sua vida, te dando um profundo espírito de serviço e de despertar os dons das pessoas. Muitas vezes, pode vir aqui, Guilherme, por gentileza, querido. Isso que eu... Vem aqui, por gentileza. isso que eu acabei de ler, pode colocar o versículo para mim, por favor, Coríntios capítulo 1, versículo 9. Eu queria te encorajar a ter uma atitude um pouco mais profunda no coração das pessoas, dos seus filhos, dos discípulos das suas células. Às vezes a gente parece que passa um tempo assim, a gente fala, puxa, eu falo, não muda. As pessoas parecem que erram as mesmas coisas. Que trabalho que eu tenho. Paulo Apóstolo está dizendo que a gente pode adotar uma atitude correta para despertar o dom de Deus na vida das pessoas e ajudá-las a serem aquilo que Deus as desenhou para serem. E sabe o que a gente tem que fazer? Olha o que Paulo está dizendo. Eu oro. Eu não deixo de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios. Sabe o que eu fiz com meu filho essa semana? Meu filho tem 13 anos, é um pré-adolescente, um adolescente. Irmãos, eu sei que ele é filho de pastor, mas na realidade ele precisa ter uma experiência com Deus. Eu olhei para o meu filho, Guilherme, e falei assim, filho, papai vai orar por você. Sabe por quê, filho? Tudo que você vê o papai fazer, você vê o papai pregar, você vê a gente receber pessoas em casa, você sabe como que é ser um cristão, mas você precisa ter uma revelação de Deus dentro de você. O papai vai orar para que Deus revele dentro de você, tem que acontecer uma coisa dentro do seu coração, filho. Para você conhecer a vontade de Deus. E Deus vai te encher de sabedoria e de entendimento espiritual, filhão. Cite o nome dos seus filhos. Cite o nome das pessoas que você quer ver conhecendo a vontade de Deus. Cite o nome delas. Muitas vezes nós temos que olhar nos olhos dos nossos discípulos. Sabe, há pouco tempo eu fui muito sincero, porque a gente tem que ser aberto. Eu falei assim, sabe, irmão, essas coisas na sua vida que você tem derrapado tantas vezes. Eu sei que você não quer derrapar nessa área. Mas o que você precisa ter é uma revelação de Deus no seu coração. Mas eu vou orar para que você tenha. Eu não vou deixar de orar por você. Eu vou orar todos os dias por você. Para que Deus te encha de sabedoria, de entendimento espiritual. Você vai saber qual é a vontade de Deus. Porque o dia que isso acontecer, nunca mais você vai precisar ser empurrado para fazer a obra de Deus. Você vai avançar. E o que eu quero te encorajar é, pare de só reclamar, olhe nos olhos. Talvez faz tempo que você não olhe nos olhos do seu filho. Olhar nos olhos. Chamá-los. Talvez faz tempo que você não olhe no olho da sua esposa. Talvez faz tempo que você não olhe no olho do seu esposo. Ah, mas a gente está todo dia, eu sei, estou falando de olhar nos olhos e falar assim, eu vou orar por você, para que você conheça a vontade de Deus, para que Deus se revele, porque o dia que isso acontecer, nunca mais você vai precisar se arrastar para fazer isso, você vai correr. Olhe pelas pessoas que você vê andando com tanta lentidão, ore por elas e olhe nos olhos dela. Olhe nos olhos, não tenha medo de olhar nos olhos. Desperte, Dom. Guilherme, eu estou aqui porque, sabe, um dia você entregou sua vida a Jesus. Satanás sabe o quanto você é útil no reino. Ele não desistiu, ele quer que você perca o foco. Ele quer te distrair, mas eu não vou deixar de orar por você. Para que a vontade de Deus flua dentro de você. Para que você seja cheio de sabedoria, de entendimento. Olhe nos olhos, desperte, porque isso pode parecer uma atitude simples, isso vai fazer com que o potencial de Deus, ele vai explodir na vida dessa pessoa. Eu quero te encorajar a ter essa atitude, porque Deus te chamou para servir, e para despertar o dom que Deus colocou na vida de cada pessoa, a partir da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Para quem que eu entrego? Eu já orei no início, mas posso fazer mais uma oração para você? Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela alternativa, obrigado por Tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo entre nós e em nós. Obrigado porque o Senhor nos livrou de um coração duro, da religiosidade, da timidez, da intimidação. Obrigado porque o Senhor nos chamou para servir. E obrigado porque o Senhor também nos capacita a despertarmos o dom de Deus na vida dos nossos filhos, dos nossos discípulos e das pessoas. Queremos te agradecer também porque nós não precisamos depender da força do nosso braço. Porque se o que a gente faz para o Senhor depende apenas da nossa força, então nem precisamos ser cristãos para fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer. A obra que a igreja faz é uma coisa sobrenatural. O Senhor sempre chama pessoas para fazer aquilo que pelas suas próprias forças elas nunca fariam. Mas aprendem a dar na dependência do Senhor. Que cada irmão tenha essa revelação. Guarde o coração e a mente de cada um. Livra, Senhor, de todo o perigo, de todo o mal. Livra de perdermos o foco. Livra-nos de nos distrairmos. Nos distrairmos com coisas ao nosso redor. Que o Senhor prospere. Que todos aqui possam ir bem em todas as áreas da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que a tua graça permaneça sobre este lugar, sobre a liderança dessa igreja, sobre cada casa e cada família aqui. Em nome de Jesus, amém. Eu amo muito você, minha família, corpo de Cristo. Música.